educação respeitosa sem segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
3 minutos, seguimos aqui com mais informações do Estação CBN. É o momento da coluna Educação Respeitosa. Vamos conferir qual o conteúdo que a Thaisa traz hoje pra gente?
Nesta semana, a cena foi simples. Eu estava na sala, controle remoto na mão, apertando botões que pareciam conspirar contra mim. A TV não obedecia. A tela mudava, voltava, travava. Eu respirei fundo, ou achei que respirei, e segui tentando. Então, ouvi a frase, dita sem grito, sem raiva explícita, quase como quem constata um fato. Mãe, você é burra? Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental e escritora dos livros infantis A Área Encontra Calma e A Área Vai e Vem da Calma. O nosso papo de hoje no Educação Respeitosa Sem Segredos é sobre quando minha filha me chamou de burra. O que essa palavra revelou sobre nós? A palavra caiu pesada, não pelo som, mas pelo lugar onde ela pousou. Por um segundo, eu senti um misto de surpresa, dor, vergonha e uma pontinha de raiva. A adulta em mim quis reagir rápido, corrigir, repreender, mostrar autoridade. A educadora parental, treinada para observar antes de agir, precisou puxar o freio. Porque aquela frase não falava sobre a TV, falava sobre relação, sobre repertório emocional, sobre o mundo que estamos ensinando mesmo quando não percebemos. Vamos ser honestas? Dói. Dói quando o filho nos chama de burra, chata, má, idiota. Dói porque não vem de qualquer pessoa, vem de quem nos vê como porto seguro. Vem de quem depende de nós para aprender a nomear o mundo. Naquele instante, meu cérebro adulto ativou rapidamente memórias antigas. A palavra burra carregava uma história coletiva pesada. Muitas de nós crescemos ouvindo isso na escola, em casa, no trabalho. Não é só uma palavra, é um rótulo. E quando ela vem da boca de uma criança que amamos, o impacto é ainda maior. Mas a educação respeitosa começa exatamente aqui, na pausa entre o estímulo e a resposta. O caminho mais comum seria: nunca mais fale isso comigo. Quem você pensa que é? Isso é falta de respeito. Vai ficar de castigo. Essas respostas até podem interromper o comportamento naquele momento, mas não ensinam nada sobre empatia, linguagem, limites ou convivência. Elas apenas deslocam o foco da reflexão para o medo. Quando educamos pelo medo, o aprendizado é superficial e frágil. O que eu fiz? Observei o contexto. Antes de responder, me perguntei algo essencial e que sempre convido famílias e educadores a se perguntarem. De onde essa palavra veio? Crianças não inventam conceitos sociais sozinhas. Elas reproduzem, repetem o que escutam em casa, na escola, nos desenhos, nas redes, nas conversas atravessadas. Quantas vezes a palavra burro aparece como piada, como brincadeira, como xingamento leve, como correção disfarçada? Quando uma criança chama um adulto de burro, geralmente não está tentando humilhar, está tentando nomear uma frustração, uma impaciência, um estranhamento diante da falha do outro. Ela pensa: se eu sei fazer e você não, algo está errado. E ainda não tem maturidade neurológica para transformar esse pensamento em algo como: mãe, você pode precisar de ajuda? Posso te ensinar? Isso é difícil mesmo. É importante lembrar: o cérebro infantil ainda está em construção, especialmente as áreas responsáveis por controle inibitório, empatia cognitiva, escolha consciente das palavras, previsão do impacto emocional do outro. Ou seja, pensar antes de falar é uma habilidade aprendida, não inata. Quando a criança se sente superior momentaneamente por dominar uma tecnologia, por exemplo, ela pode usar a palavra mais disponível no repertório para marcar essa diferença. Não é maldade, é imaturidade. Isso não significa permitir tudo, significa ensinar o diálogo possível e necessário. Eu respirei, abaixei o controle, olhei nos olhos dela e disse algo próximo disso. Filha, quando você me chama de burra, isso machuca. Eu posso não saber mexer na TV, mas isso não define quem eu sou. Todos nós temos coisas que sabemos fazer e coisas que ainda estamos aprendendo. Ela me olhou, um pouco confusa, não esperava aquele caminho. Completei. Se você sabe algo que eu não sei, pode me ajudar. Mas me chamar de burra não é um jeito respeitoso de falar com ninguém. Silêncio. Depois de alguns segundos, veio o clássico. Eu não quis te machucar. E ali estava o ouro pedagógico. Nomear o impacto sem atacar a intenção. Na educação respeitosa, fazemos algo fundamental. Separamos a intenção do impacto. Talvez ela não tenha querido ferir, mas feriu. Ensinar isso é preparar a criança para o mundo real, onde relações exigem responsabilidades afetivas. Expliquei. Eu sei que você não quis machucar. E mesmo assim, machucou. É por isso que precisamos cuidar das palavras. Há um mito perigoso de que educação respeitosa é passar pano. Não é. Respeito sem limite vira permissividade. Limite sem respeito vira autoritarismo. O equilíbrio está em limitar sem humilhar. Eu não aceitei a palavra, mas também não ataquei a criança. Ensinei que erros existem, pessoas erram, palavras têm peso. Ajuda é melhor que julgamento. Vivemos numa cultura que valoriza saber rápido, desempenho, agilidade e tecnologia. Quem não acompanha é ridicularizado. Crianças absorvem isso cedo. Quando uma criança chama um adulto de burro por não dominar um aparelho, ela está ecoando uma lógica social cruel. Quem não sabe não vale. Educação respeitosa é também um ato político. É ensinar nossos filhos a não reproduzirem violências sutis que o mundo normalizou. E o aprendizado que ficou para nós duas? Depois, ela me ajudou a mexer na TV, rimos, erramos, ajustamos. E eu fiquei com uma certeza tranquila no peito. Mais importante do que ensinar a criança a mexer na tecnologia é ensiná-la a mexer nas relações. Palavras constroem ou ferem. E nossos filhos aprendem isso observando como reagimos quando somos desafiados. Se seu filho já te chamou por um nome que doeu, saiba, você não falhou. Você foi convidada a ensinar algo complexo e profundamente humano. Respire, observe, dialogue, limite, repare. Educar não é criar filhos perfeitos, é criar pessoas capazes de reconhecer erros, cuidar do outro e aprender sempre, inclusive quando acham que já sabem tudo. E aí, o que significou esse nosso papo de hoje para você? Fale comigo no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui mesmo, na rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa sem segredos? Eu te encontro aqui até o próximo sábado.
Até o próximo sábado, Thaisa. Muito boa a sua coluna de hoje. Nove horas e 11 minutos, a gente muda de assunto e vamos falar da programação de São Sebastião. Começou ontem, dia 16, a programação cultural da festa em homenagem a São Sebastião, padroeiro de Chapuri, no interior do Acre. A programação inclui, reunindo aí atividades religiosas, esportivas e apresentações musicais do município, que vai até o dia 20 de janeiro. Hoje, sábado, a programação é voltada para atividades esportivas. Vai ter a prova de ciclismo, e também o início da Copa São Sebastião no domingo. Após a corrida pedestre e as finais da Copa São Sebastião, a programação da noite será dedicada aos talentos locais, com um show de talentos chapurienses às 20h30 no palco principal. Entre as atrações confirmadas estão Padre Erenildo, no encerramento na terça-feira, e o cantor Vanderlei Andrade, que fará o show nacional no dia anterior. A programação cultural integra a festa religiosa, que começou aí no dia 11 e vai até o dia 20 de janeiro, com o tema Seguindo os Passos de São Sebastião, seremos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Ao longo dos dias, a paróquia promove missas, confissões e quermesse. De acordo com o prefeito Maxwell Maia, do PP, a celebração é o maior evento do município e já provoca impacto direto na movimentação da cidade. Segundo a Igreja Católica, São Sebastião é um dos santos mais populares do Brasil, reconhecido como símbolo de coragem, fé e fidelidade diante das dificuldades. No ano passado, a procissão de São Sebastião no município reuniu cerca de 12 mil fiéis, incluindo devotos de outras regiões do país e até também do exterior. Agora são 9 horas e 13 minutos.
O Lado Bom da Semana.
E a gente vai agora conferir as notícias que foram boas durante esta semana. A gente está acostumado a ouvir notícia ruim, né? Todo santo dia, né? Tem notícia policial, tem morte, fala de prisão, fala de muita coisa ruim. Mas aqui no Estação CBN a gente relembra as coisas que são boas também. Olha, a gente vai falar sobre o balanço da carteira de identidade. O Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, ligado à Polícia Civil do Acre, apresentou um balanço de 2025 e confirmou um grande avanço na emissão da nova carteira de identidade nacional. Entre janeiro e dezembro foram impressas mais de 85 mil identidades e desde a implantação do novo modelo, o Acre já ultrapassou a marca de 300 mil documentos emitidos. Isso significa que cerca de um terço da população acreana já possui esse novo documento. O estado é destaque nacional desde agosto de 2022. O Acre foi o primeiro estado do Brasil a garantir a emissão integral em todos os municípios, incluindo aí regiões de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas e também áreas de fronteira. Hoje, os postos de identificação estão ativos em cidades como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Chapuri e Rio Branco. Isso faz com que o serviço chegue a todos os cidadãos sem distinção de localização. Aqui em Rio Branco foram feitos 185 atendimentos domiciliares, garantindo a inclusão e dignidade de pessoas com mobilidade reduzida. Outro ponto que chama a atenção, ouvintes, é a rapidez. A emissão da nova identidade no Acre pode ser concluída em até 30 dias corridos, o que tem atraído até cidadãos de outros estados. Com eficiência, organização e inclusão, o Acre mostra que está aí na frente quando o assunto é cidadania e acesso a direitos. Agora são 9 horas e 15 minutos e pegando o gancho dessa informação, a gente falou aqui na semana passada no CBN Jornal da Manhã sobre o número de RGs e identidades que estão lá parados na OCA aguardando o seu dono ir buscar. São muitos documentos que estão lá, né? E você precisa buscar a sua documentação. Muita gente deixa para fazer o documento de última hora, precisa fazer uma viagem, precisa fazer alguma coisa e precisa daquele documento específico, faz. Mas às vezes não vai buscar, gente. Tem muito documento parado lá. Inclusive, se você fez a sua identidade e não foi buscar, esse é o momento. Reserve um tempo aí durante a semana que vem para poder ir lá na OCA buscar a sua documentação. 9 horas e 16 minutos, a gente vai com mais notícias boas por aqui. Vamos ver o que foi repercutiu durante essa semana do lado positivo. Vamos falar de investimentos em aeroportos. O município de Marechal Taumaturgo está na lista de aeroportos contemplados pelo planejamento do governo federal para melhorias na sua infraestrutura aérea da região norte. O anúncio foi feito aí pelo Ministério de Portos e Aeroportos essa semana. O município fica a cerca de 558 quilômetros de Rio Branco e não possui ligação por estradas pavimentadas. O acesso é feito apenas por via fluvial ou aérea e a viagem pode levar dias, dependendo das condições do rio. O projeto prevê ainda mais de 672 milhões de reais em investimentos distribuídos entre 10 aeroportos da Amazônia Legal. As ações incluem modernização, adequação operacional e melhorias na infraestrutura, além também da instalação de estações meteorológicas e elaboração de projetos técnicos para garantir maior segurança nas operações. Além do município de Marechal Taumaturgo, também devem receber recursos os aeroportos nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, como por exemplo Guajará-Mirim, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Rorainópolis. Vale lembrar que em 2020 a Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu os voos para Marechal Taumaturgo e Porto Walter devido às más condições das pistas. Desde então, obras de recuperação e adequação vêm sendo realizadas para garantir a segurança dos passageiros e também a segurança das operações aéreas. Agora são 9 horas e 18 minutos no Acre. A gente vai agora conferir como é que fica a previsão do tempo para o Baixo e para o Alto Acre. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Estação CBN. CBN. Tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
A previsão do tempo para a região do Baixo Acre é de chuva forte de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. As temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomar e Rio Branco marcam a mínima de 22 e máxima de 31 graus. Já a previsão para a região do Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas oscilam entre a mínima de 22 e máxima de 30 graus.
Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. FM é CBN Amazônia, Rio Branco.
9 horas e 21 minutos.
Estação CBN.
Estamos de volta com mais um bloco do Estação CBN. Vamos falar de coisa boa e continuar falando de coisa boa por aqui? Isso mesmo, vamos falar do movimento, de movimento, de economia criativa e de valorização de quem produz aqui na nossa região. Atenção você que gosta aí de passear, conhecer produtos artesanais, apoiar o pequeno empreendedor e ainda garantir aquela comprinha especial. Tem feirinha acontecendo lá no Horto Florestal. Eu estou falando da primeira feira da ACMEARTE 2026, que começou ontem, sexta-feira, e segue até amanhã, domingo. E tem aí artesanato, jardinagem, bazar, agricultura familiar e muita coisa boa. E vai, quem vai trazer os detalhes para a gente dessa programação é a empreendedora Emanuele Almeida, uma das representantes da Associação Assemearte. Emanuela, seja muito bem-vinda ao Estação CBN. Bom dia. Como é que está a movimentação por aí pelo Horto Florestal?
Muito bom dia, Rita. Que satisfação participar, não é, dessa programação da CBN. Bom, aqui o dia está com sol, graças a Deus. As empreendedoras já estão aqui, todas nos seus devidos lugares, com seus produtos e serviços expondo. Tem visitantes e, claro, aproveitar esse momento, né, para divulgar a nossa feira aí na programação da rádio.
Emanuele, para a gente começar, explica para a gente, para quem está ouvindo agora e que não conhece a Semearte, como é que nasceu essa associação?
Então, a Semearte, ela é uma associação de produtoras que plantam, não é, e revendem essas plantas. E aí, por elas gostarem de participar de feiras, além de participar de feiras de outros e também programações, não é, culturais, elas abriram a feira para outros segmentos. Então, é uma associação de produtoras rurais que plantam e vendem plantas, mas também elas abrem para outros segmentos participarem do movimento.
Olha, para você que ama plantinha... Então, olha, Jonaito já falou aqui que ama planta. Jonaito, eu estou entrando nesse ritmo também. Você que ama planta, essa é uma ótima oportunidade para você comprar uma mudinha nova, levar aí para sua casa. Então, dá para passar lá no Horto Florestal e conferir o que, que as empreendedoras estão expondo hoje. Essa é a primeira feira do ano, né, Emanuele? Quantas empreendedoras estão aí nesta ação, nesse evento e vão ficar aí até amanhã?
Então, é a primeira feira, como você falou, do ano de 2026. A feira está hoje com 30 empreendedoras, além, claro, das plantinhas, que inclusive tem muitas, né, em vários tamanhos, muitas variedades, e com aquele preço a partir de R$5 você consegue comprar uma muda, levar um verde para a sua casa, para o seu trabalho. Também encontra na feira agricultura familiar com aquela verdura maravilhosa. Hoje, inclusive, na parte da tarde, a partir das 13, vai ter aquela pamonha cozidinha, fresquinha. Mas agora, pela parte da manhã, tem verdura, cheiro verde, banana, milho. E aqui na parte interna do salão, encontra-se também artesanato, bazar, alimentação. Tem desde o café da manhã ao almoço, aquele lanchinho e muitas variedades. Então, quem está do outro ladinho aí, ouvindo a programação da rádio, aproveita para vir ao Horto Florestal visitar.
Meu Deus, muita coisa boa para você que vai preparar o seu almoço, está precisando comprar aquelas verduras ali, bonitas, né? Bem, porque a gente sabe que os produtores e agricultores da agricultura familiar capricham mesmo. É um cheiro verde que você só vê desse jeito na feira, gente.
Na feira, é verdade.
Cada legume, cada fruta bonita, né? Então, a gente pode ir conferir a programação dessa feira Semearte e já garantir aí os temperinhos do almoço do domingo,
isso,
deste sabadão.
Mesmo,
né? Então, olha, cada coisa que você falou aí, você precisava ver minha reação. Quando você falou das plantinhas e o preço delas, quando falou então, da pamonha, então, nossa, tem comida boa lá no Horto Florestal hoje. Se você não tomou café ainda, acordou, tem pouco tempo, é uma ótima opção para ir tomar café por lá. Tem lanches, tem muita variedade de comidas. É a primeira feira do ano da Semearte, né? Muitas empreendedoras lá expondo também artesanato, não é, Emanuele?
Isso mesmo. Expondo aqui com a gente, são empreendedoras que trabalham com isso no seu dia a dia, estão aqui, né, gerando renda para sua família, para sua casa. E ressaltando a questão das verduras, sabe aquela feirinha de bairro, Rita? Sabe, tudo aquilo que você encontra na feirinha de bairro, você encontra aqui no Horto Florestal, hoje e amanhã.
Vou já dar um pulinho aí, terminando a programação aqui. Vou
isso
dar um pulinho
mesmo,
e aproveitar para conhecer você pessoalmente.
Frutas e verduras.
E garantir já as verduras aí para o final de semana, para o início da semana também. Quem
isso
já levar
mesmo.
Uma mudinha de planta nova, porque agora eu estou nessa vibe de planta, começando a gostar de planta, então... Com certeza vou levar uma mudinha especial para casa hoje. Emanuela, então vamos aproveitar né, que você está falando da feira. Reforça para a gente aí o convite para os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação. Né? A feirinha começa a partir de que horas? Vai até que horas? Né? E faz aquele apanhado de informações e aquele convite especial para quem está nos escutando.
É, isso mesmo. Para você, ouvinte da rádio CBN, que está sintonizado na melhor rádio da cidade, aproveite a programação desse final de semana, que é a Feira da Semearte, que acontece no Horto Florestal, hoje sábado e amanhã domingo, a partir de 7 da manhã até as 18 horas, onde você encontra de tudo, desde plantas em vários tamanhos e variedades, agricultura familiar com frutas e verduras para o seu final de semana, para o início da sua semana. Você encontra também a alimentação, desde o café da manhã, o almoço e aquele lanchinho rápido também, porque aqui tem uma moça expondo, vendendo, na verdade, din-din ou sacolé, como prefiram chamar. São mais de 15 sabores cremosos, deliciosos. E também, claro, você encontra artesanato, produtos novos, como bolsas, acessórios, bastante roupa, sapatos. Então, assim, aproveita esse final de semana e vem para a feira. Tem para todos os gostos, homens, mulheres e crianças. E aqui a forma de pagamento é facilitada. Então, é uma programação para a família, vem para o Horto, aproveita, faz essa atividade física e só vem para a Feira da Semearte 2026.
Olha, Emanuele, muito obrigada por sua participação, disponibilidade em conversar com a gente. Sabemos que você já está nativa aí trabalhando na feira, né? Que você possa vender muito aí junto com as outras empreendedoras e que a gente possa ajudar a esses produtores, essas empreendedoras que já estão lá com seus produtos expostos e vai até amanhã. Emanuele, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, viu? Bom dia para você e uma ótima feira.
Bom dia, a gente é que agradece esse espaço aí, viu, Rita? Beijo para a equipe CBN, sejam muito bem-vindos para visitar a nossa feira também.
Daqui a pouquinho eu tô por aí.
Então, tá bom, obrigada.
É caminho para casa, já tô passando.
Olha aí, coisa boa, já vem.
Muito obrigada, Emanuele. Agora são 9 horas e 29 minutos. A gente conversou agora com a Emanuele, ela que é uma das representantes da Semearte, estava conversando aqui com a gente, empreendedora também, estava conversando conosco sobre a primeira feira, a Semearte de 2026. Para você que mora aqui nas redondezas do Horto Florestal, nas proximidades, está tendo feirinha lá, né? Inclusive tem itens de jardinagem, artesanatos, tem bazar, brechó, roupa para criança, para adultos, para mulheres, para homens, tem produtos novos também nesses bazares, tem alimentação, agricultura familiar para você que quer garantir o cheiro verde, a pimentinha, os produtos aí para fazer o seu almoço de sábado, de domingo. Então, já corre lá e ótimos preços, né? Pagamento aí facilitado, como disse a Emanuele. A feirinha acontece hoje e amanhã, das 7 às 18 horas. Vai dar aquela caminhada no Horto, já passa lá e aproveita as oportunidades e o que está sendo exposto lá na feira. 9 horas e 30 minutos, repórter CBN já chegou. A gente faz mais uma pausa por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
Estação CBN. Repórter CBN.
Sábado, 17 de janeiro de 2026. Duas cidades brasileiras iniciam neste sábado a campanha de vacinação contra a dengue, utilizando a nova vacina Butantan DV com dose única. São elas Nova Lima, em Minas Gerais, e Maranguape, no Ceará. Na cidade de Botucatu, em São Paulo, a vacinação começa amanhã. As três cidades foram selecionadas pelo Ministério da Saúde para testes. A estratégia busca avaliar os resultados da vacinação com a cobertura de pelo menos 50% da população desses municípios. O público-alvo será pessoas com idades entre 15 e 59 anos. O INSS firmou um acordo com a Febraban e a Associação Brasileira de Bancos Para retomar uma cobrança de R$ 148,4 milhões que estava suspensa desde 2022. Os valores dizem respeito ao custo operacional pela oferta de empréstimos consignados em benefícios previdenciários. Com o acordo, o montante devido passa a ser regularizado. O Palmeiras recebeu uma proposta do Austin FC dos Estados Unidos para vender o jogador Facundo Torres. A equipe americana está disposta a pagar cerca de US$ 9,5 milhões pelo atacante uruguaio. As conversas ainda estão em andamento. Contratado no ano passado, Facundo jogou bastante, mas não empolgou. Foram 61 jogos com 10 gols e 4 assistências. A informação foi confirmada pelo portal GE.globo. A Casa Branca anunciou que o secretário de Estado americano Marco Rubio e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair vão fazer parte do Conselho de Paz de Gaza. O presidente Donald Trump é o presidente do comitê que irá supervisionar o governo temporário no enclave palestino. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do republicano, Jared Kushner, também compõem o grupo de transição. No horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 202, FM 98,1 MHz, Rio Branco, Acre. E na internet, cbnamazonia.com.
9h33.
Estação CBN. Agenda Cultural.
9h34. Vamos conferir aí. Você já viu que temos opções para passear lá no Horto Florestal, a feirinha que eu acabei de falar, mas também tem eventos acontecendo no final de semana. E quem vai trazer os detalhes pra gente é a Sara Helena.
Aumenta o volume porque a agenda cultural desse final de semana está recheada de muita programação boa. No sábado a gente começa a noite com muito rock and roll. A banda The Roses comanda a noite com toda a energia e empolgação do mundo do rock. A programação começa às 21 horas lá no Garage Pub. Aproveita! Pra quem não tá muito na vibe do rock, no sábado o Estúdio Beer também vai bombar com ritmos do pop, ao funk, ao axé e tudo que é de brasilidade. A partir das 23 horas você curte a madrugada ao som de Anitta, Ivete Sangalo, banda Calypso, Marina Sena e muito mais. Agora, acalmando mais o ânimo, você pode também curtir o sábado com o show de Diego Arantes na voz e violão, com participação especial de Carol Freitas e John Rabelo. A programação começa às 20 horas por apenas R$ 20 na confraria. Mas se você não tá muito afim de música, também tem programação pra você. O artista visual Darcy Seles está realizando a exposição Série Paraíso Verde na Galeria Sansão Pereira, no Museu dos Povos Acreanos. As pinturas estão todas incríveis e mostram a diversidade da fauna e flora da floresta. Aproveita! E ao longo de todo o final de semana tem programação ao ar livre no Horto Florestal com a Feira Semearte. E aí, ouvinte, gostou? Conta pra gente o que vai fazer parte da sua agenda cultural. Até a próxima! De Rio Branco, Sara Helena para a CBN Amazônia.
Cinema.
E a gente sai da agenda cultural e tem programação do cinema aqui também. Depois de vencer duas categorias no Globo de Ouro 2026, no último domingo, o filme brasileiro O Agente Secreto volta às telas do cinema aqui em Rio Branco. O longa-metragem, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, será exibido por 7 dias no Cine Araújo, no Via Verde Shopping aqui na capital acriana. Os ingressos custam R$12,00 meia entrada e R$24,00 inteira. E podem ser comprados na bilheteria do cinema ou online. O filme já havia passado por pré-estreia e estreia no cinema da capital em outubro e novembro do ano passado e retorna após o destaque internacional recente. Escolhido aí como representante do Brasil no Oscar 2026, O Agente Secreto venceu o prêmio de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro. Além disso, Wagner Moura foi premiado como melhor ator em filme de drama, marcando a primeira vez na história em que o Brasil conquistou 2 prêmios em uma mesma edição da cerimônia. A vitória também encerrou um jejum de 27 anos sem títulos brasileiros na categoria de filmes em língua não inglesa, desde Central do Brasil. E durante o discurso, o diretor Kleber Mendonça Filho destacou a importância do cinema brasileiro e dedicou o prêmio a jovens cineastas. Então, você que não conseguiu assistir o filme no ano passado, fica aí mais essa oportunidade. As exibições acontecem nos horários de 18h20 ou 8h40 até a próxima quarta-feira. 9 horas e 38 minutos. E agora a gente fala da Corrida Chapuri. A gente já falou aqui sobre a programação dos festejos lá do... sobre a festa lá em Chapuri, né? A festa de São Sebastião. E também vamos agora falar sobre a corrida. Atenção, comunidade de Chapuri e região. A Prefeitura de Chapuri já abriu inscrições para a Corrida de São Sebastião 2026. Um dos momentos mais esperados aí da tradicional festa do padroeiro do município. A corrida acontece amanhã, domingo, 18 de janeiro, com largada às 7 horas da manhã. Serão 5 quilômetros de percurso, reunindo atletas locais e visitantes em uma grande celebração de esporte, saúde e integração comunitária. As vagas são limitadas, por isso é importante que você garanta a sua inscrição o quanto antes. A Corrida de São Sebastião simboliza união, superação e participação popular, marcando a maior festa do município. Para se inscrever, você pode acessar o site da Prefeitura de Chapuri, tem um link lá específico para você fazer a sua inscrição. Não fique de fora, garanta a sua vaga e venha viver esse grande momento do esporte lá no município de Chapuri. Muita gente sai aqui de Rio Branco para acompanhar os festejos lá da festa de São Sebastião, né? Com certeza, se você vai daqui para lá, ainda dá tempo de se inscrever para poder participar desta corrida. 9 horas e 39 minutos.
Movimento das águas.
9 horas e 39 minutos, hoje vamos com o Movimento das Águas aqui no Estação CBN para trazer atualizações sobre a cheia do Rio Acre aqui na capital acriana. O Rio Acre transbordou na tarde de ontem aqui na capital e a gente vai conferir os detalhes agora com a participação do coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, Tenente Coronel Cláudio Falcão. Coronel, muito obrigada por nos atender novamente. Conta pra gente como é que está todo esse planejamento para poder atender essas famílias que já estão aí pedindo e ligando para o 193 para serem removidas. Bom dia.
Bom dia, Rita. Bom dia novamente. Que bom estar participando aqui pela segunda vez agora já no dia de sábado. Pois é, Rita, então vamos atualizar, né? A partir daquele momento que nós temos a participação final de CBN por volta das 7h30 da manhã, e agora nós temos a evolução. Nós já temos o resgate de 3 famílias que estão tá acontecendo agora, né, levando diretamente para o parque, mas nós temos mais 5 famílias já em espera para poder ser atendida. Nós vamos encaminhar outras equipes agora para poder transportar essas famílias dos bairros para o parque de exposição. Nós tivemos, Rita, daquele momento de 6 horas da manhã, um pouco antes das 6 horas da manhã, até agora às 9 horas da manhã, um aumento de 4 centímetros no Rio Acre, né? Agora nós estamos com 14 metros e 26, nesse boletim das 9 horas aqui da Defesa Civil do município. né? E ao mesmo tempo nós estamos com as equipes, como eu falei, né, levando já para o Parque de Exposições. Essas três primeiras famílias que já estão sendo resgatadas já devem estar chegando no Parque de Exposições. E também nós temos mais 5 famílias para retirar. E à medida que for entrando o pedido, né, através de 193, nós vamos estar encaminhando equipes. Né? Nós estamos agora, nesse momento, com 5 equipes de remoção, né, para fazer esse trabalho todo. E também com as nossas equipes de acolhimento lá no parque, de saúde, para também recepcionar os animais. Todo esse preparativo, Rita, para realmente agora nós estamos com o start e vamos continuar atendendo toda essa população. E por enquanto, Rita, nós permanecemos com aqueles 4 bairros, né, que nós tínhamos falado anteriormente, que é de onde está vendo os primeiros pedidos, que é o bairro 6 de Agosto, Ayrton Senna, Cadeia Velha e Habitada. É, aí, a partir do momento, creio, né, quando daqui a pouco, quando o Rio Acre alcançar uma marca maior, a gente vai ter que começar a receber também ocorrência de outros bairros. Rita.
Tá certo, Coronel. Então fica aqui registrado, né, que o nível do Rio Acre marcou 9 horas da manhã a marca de 14 metros e 26 centímetros no boletim das 9. 3 famílias removidas estão sendo removidas agora para o Parque de Exposições Will de Viana e mais 5 estão aguardando essa remoção. E você, ouvinte, que a água está chegando aí na sua propriedade, na sua casa, já entre em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193 para poder aguardar aí a remoção e a equipe chegar até a sua localidade para poder ajudar você nesse momento. Coronel, muito obrigada por sua participação aqui hoje com a gente. A gente deseja a você bom trabalho e bom trabalho também para toda a equipe da Defesa Civil Municipal.
Muito obrigado, Rita. Continuamos aqui dia e noite para poder atender todo mundo, incluindo a zona rural também, tá, Rita? A gente está fazendo vistorias, vendo as pontes que estão submersas ou vão ficar submersas, para poder atender a todos. Então, estamos aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo também um ótimo final de semana a todos. E nós continuamos aqui na nossa missão de resgate de pessoas, abrigamento e cuidado com todo mundo. Muito obrigado, Rita. Até mais.
Eu que agradeço, Coronel, já parabenizando a você, né, por sempre estar atento, né, a toda a equipe da Defesa Civil, por todo o trabalho da equipe da Defesa Civil nesse monitoramento dos rios, dos mananciais, esse trabalho diário que você presta e também atende a imprensa com muito carinho. Obrigada mesmo por você ser sempre solícito, né, e atender aqui a imprensa, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, trazendo informações atualizadas. O Coronel acabou de participar com a gente do quadro Movimento das Águas aqui no Estação CBN, trazendo atualizações sobre o nível do Rio Acre na capital acreana, na marca, no horário de 9 horas da manhã, agora são 9 horas e 44 minutos, na medição das 9 horas da manhã, o rio apresentou aí 14 metros e 26 centímetros, ou seja, está 26 centímetros acima da cota de transbordo. E os bairros afetados até esse momento já são Ayrton Senna, são os primeiros bairros afetados. É Ayrton Senna, Cadeia Velha, 6 de Agosto e Habitasa. Já tem pedidos de remoção de famílias desses bairros. 3 famílias já estão sendo removidas para o Parque de Exposições Will de Viana, né? E elas serão aí transferidas para o Parque de Exposições e não mais para escolas, né? Há abrigos montados e prontos já lá no Parque de Exposições para receber essas famílias. Então, o Coronel trazendo aqui informações quentinhas para a gente e que a Defesa Civil continua fazendo esse monitoramento dos rios e igarapés, também essa situação na zona rural e também na parte urbana aqui da nossa cidade. 9 horas e 45 minutos, esse é o programa Estação CBN. Estamos no ar aqui desde as 7 horas da manhã. Já teve muita programação acontecendo aqui na CBN Amazônia. E você que quer interagir conosco, basta ligar no 992-29-5123, é o nosso WhatsApp. E a gente vai falar agora daqueles alimentos. Teve um evento que chamou bastante atenção no ano passado, que foi o Comic Nerd. E para entrar nesse evento, eles estavam pedindo aí 1 quilo de alimento não perecível. Pois bem, e esses alimentos já foram, que foram arrecadados durante a Comic Nerd 2025, já foram doados. Quem recebeu essas doações foi o Educandário Santa Margarida e o Lar Vicentino, aqui em Rio Branco. Realizada em novembro, a Comic Nerd reuniu cerca de 13 mil estudantes e transformou a participação do público em solidariedade. Desde dezembro, as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social receberam sacolões antes do Natal e também do Réveillon, ampliando o impacto da iniciativa para além da programação cultural. Entre os beneficiados está o Lar Vicentino, que atende aí 43 idosos em regime permanente. Com o encerramento das entregas, a edição de 2026 já está em fase de planejamento e promete ser ainda mais inclusiva e conectada com as demandas da nossa sociedade. Então, fiquem ligados, porque a edição da Comic Nerd 2026 deste ano promete ainda ser bem melhor e com certeza ajudou muitas famílias, né, os alimentos arrecadados aí, os donativos arrecadados durante esse evento. Agora são 9 horas e 47 minutos. A gente faz uma pausa agora? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima tempo.
A previsão do tempo para a região de Tarauacá-Envira é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde, enquanto a noite segue com muitas nuvens, mas sem chuva. Em Feijó, Jordão e Tarauacá, a variação de temperatura fica entre a mínima de 22 e máxima de 30 graus. E na região do Purus, os municípios de Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira apresentam a mínima de 22 e máxima de 31 graus. O dia começa com sol e chuva de manhã, temporal à tarde e à noite segue chuvosa. Já a previsão para a região do Juruá é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Taumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, os termômetros têm a mínima de 22 e máxima de 31 graus.
Estação CBN.
A volta às aulas chegou com tudo no Aramix Atacado. São cadernos, mochilas, lápis, canetas e muito mais que você precisa da sua lista de material escolar. E o melhor, materiais escolares podem ser parcelados em até 5 vezes em todos os cartões de crédito. Aproveite e garanta tudo para a volta às aulas com economia. Volta às aulas Aramix Atacado. Parcelamento válido para compras de materiais escolares de 5 de janeiro a 28 de fevereiro.
CBN Serviço.
O segredo para aprender e ir bem nas provas de qualquer tipo é estudar com eficiência. Organizar um plano de estudos é essencial. O primeiro a ser feito é encontrar um local de estudo silencioso, ventilado e com uma boa iluminação. Elabore um cronograma de estudos. Foque nos conteúdos em que você tem mais dificuldade para melhorar os seus pontos fracos. Não estude por várias horas seguidas. Defina metas diárias para que sua rotina de estudos dê certo e se afaste de distrações como celular. Não esqueça de cuidar do seu corpo e mente. Por isso, é importante adotar uma alimentação mais saudável, sem pular as refeições, fazer atividades físicas regularmente, dormir o necessário e não sacrificar momentos de descanso e lazer. O cérebro é como qualquer outro músculo do corpo, não pode ser sobrecarregado. Anote essas dicas e bons estudos.
A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. É ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. e os amistosos da seleção brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Você está na 98,1 FM, CBN Amazônia, Rio Branco.
9:51.
Estação CBN. Educação.
E a gente fala agora de um assunto que interessa a muitos, sobre o vestibular de medicina da UFAC, que amanhã acontece aí o segundo dia de provas. O Ministério Público Federal aqui no Acre emitiu uma recomendação para que os portões da Universidade Federal do Acre sejam abertos com 2 horas de antecedência amanhã, domingo, nesse segundo dia de provas do vestibular, né? A abertura acontece às 11 horas, no próximo domingo, dia 18, e não mais às 11:30. Né? Então, a medida assinada pela pró-reitora de graduação, Edinacele Damasceno, tem como foco principal o entorno do campus da UFAC em Rio Branco, onde houve um congestionamento intenso na BR-364 no último domingo, dificultando a chegada dos candidatos aos locais de prova. O documento do Ministério Público Federal pedia ao UFAC e ao Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, SEBRASP, banca organizadora do vestibular, que o tráfego e o acesso dos candidatos aos locais de prova sejam planejados e coordenados para o segundo dia do certame. Com a modificação, né, vai ficar assim o cronograma para o segundo dia de provas. Abertura dos portões 11 horas, fechamento dos portões 12:30, início das provas 13 horas. A seleção, que voltou a ser realizada após 14 anos, teve mais de 5 mil inscritos em Rio Branco e também em Cruzeiro do Sul. Os candidatos estão na disputa por 80 vagas, sendo 2 turmas de 40 a ingressarem. Uma turma começa aí no primeiro e outra turma no segundo semestre. Então, vai ser muito concorrido. A gente viu aí como as pessoas participaram em peso do primeiro dia de vestibular de medicina da UFAC. E amanhã é o segundo dia. Teve muito congestionamento também. As pessoas correndo para chegar aí a tempo, né, antes do portão fechar. Então, segue aqui o cronograma. Abertura dos portões às 11, fechamento dos portões 12:30, início das provas 13 horas. 9:54, a gente muda totalmente de assunto nesse exato momento. Vamos falar de uma situação que aconteceu com uma criança de 3 anos que passou por uma colonoscopia para fazer a retirada de um prego no intestino. Olha que perigo! Um menino de 3 anos passou por uma colonoscopia na tarde de ontem, sexta-feira, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para a retirada de um prego do intestino grosso. A criança está internada desde a última quarta e passa bem. O menino é do município de Ipixuna, cidade do Amazonas, e foi levado para Cruzeiro do Sul, junto com a mãe, para ter um atendimento especializado. O prego tinha 6 centímetros. Ao portal G1, o cirurgião e endoscopista Marlon Holanda, que participou do procedimento de retirada, contou que o menino ficou em observação durante 2 dias para que fosse o pedido o procedimento mais indicado de retirada do objeto. Abre aspas, é um objeto pontiagudo, havia risco de perfurar o intestino e, como não estava descendo, ficou parado 2 dias no mesmo lugar, optamos pela colonoscopia. Foi um procedimento tranquilo, fecha aspas, destacou. Ainda segundo o médico, a mãe contou que a criança brincava com uma caixa de ferramentas e acabou colocando o prego na boca. Logo de imediato, a mulher procurou ajuda médica no município onde vive. Abre aspas, vamos deixá-la em observação até este sábado para ver se acontece alguma coisa. Mas, em princípio, está tudo bem e vamos liberá-lo para casa. Aqui nessa região é muito comum esse tipo de acidentes, fecha aspas, resumiu o médico. O profissional reforçou a importância de buscar ajuda médica nesses casos. É importante não tentar tirar em casa, colocar o dedo na boca da criança e forçar uma saída. Percebeu que a criança engoliu algo? Procure imediatamente o médico. Então essas são as orientações que a gente traz para você aqui de casa. Inclusive, Jonaito, já anotando essa dica por aqui para o próximo CBN Primeiro Socorro, porque a gente não para de trabalhar não, a gente já está aqui no sábado e pensando na programação de quinta. Toda quinta-feira a gente tem o quadro CBN Primeiros Socorros e a gente traz justamente assuntos, né, como você agir no caso de uma emergência para ajudar aquela pessoa enquanto não chega a ajuda do socorro. Então, esse vai ser o assunto do próximo CBN Primeiros Socorros nesta semana, né? Como fazer, como agir no caso de alguma criança engolir algum objeto estranho, brinquedo, alguma pecinha. A gente já viu aqui de tudo, moeda, prego, bateria, um pouco de tudo a gente já viu aqui no Acre. Então, se acontecer dela engolir, o que os pais devem fazer imediatamente? Então, vai essas dicas de primeiros socorros aqui para você que acompanha a nossa programação durante a semana. Já anota aí, quinta-feira, no quadro CBN Primeiros Socorros, vamos falar de como agir em caso de acidentes, no caso de você engolir algum objeto estranho, né? Então, não forçar aí para a pessoa tentar expelir aquele objeto, botar o dedo na boca, isso não pode. Então a gente vai trazer mais detalhadamente o que fazer nesses casos de imediato, né? Aqui no quadro CBN Primeiros Socorros. 9 horas e 58 minutos e a gente agradece a você pela companhia durante essas 3 horas de programação aqui na CBN e nos nossos programas. Já tivemos aí 4 programas. Teve o CBN Jornal da Manhã, uma versão mais curtinha e enxuta. Teve o Resenha Esportiva com as informações do esporte. O Amazônia Agro também, 1 hora de informação do campo para você. E para finalizar, a nossa revista eletrônica aqui com muita coisa boa que está acontecendo na nossa cidade, viu? Então, 9 horas e 58 minutos, a gente agradece a você pela companhia de todos os dias, inclusive aos sábados, para você que não muda a frequência e permanece aqui com a gente. Obrigada pela companhia. 9 horas e 58 minutos, os trabalhos técnicos de áudio e vídeo de hoje é de Jonaito Oliveira. A produção de Sara Helena, Rita Pontes e Bruna Rosa. A gerência de jornalismo é de Clécio Vargas. Gerência de conteúdo e programação, Daniele Pires. E direção de jornalismo, de Paulo Fernandes.
Apresentação, Rita Pontes.
Agora você fica com as informações do repórter CBN. Em seguida tem Revista CBN.
Estação CBN. Em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta.